prometi no bloco anterior, e a gente retorna aqui com essa conversa especial com o Dr. Jorge Henrique Farias Nagel. Dr. Jorge Nagel, ele que é profissional da odontologia, nosso parceiro aqui no Giro Final todas as tardes, né, consultório odontológico Dr. Jorge Nagel, atendimento em Uruçanga para toda a região. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, e realmente tem uma dúvida, né, o pessoal tem uma dúvida sobre o dente do juízo, né, que as pessoas falam, o siso, né? Seja bem-vindo, Dr. Jorge, tudo bem? Obrigado.
Obrigado, Ed, boa tarde para ti e para os ouvintes da Marconi.
Conversar um pouco sobre o siso, extrações, né, se pode ou não pode, né, quando pode ou não, e também sobre a questão do implante, né? Eu já tenho essa dúvida também se no dente do siso, naquele espaço, pode ser colocado implante também, mas a gente vai tirar essas dúvidas a partir de agora. Mas eu gosto sempre no início já a gente falar sobre, citar, né, sobre o atendimento do consultório. Hoje ainda em atendimento, tem algum atendimento depois da entrevista ainda hoje ou finalizou?
Hoje quarta-feira encerra, depois vamos para casa fazer uma janta com a família.
A agenda está tranquila hoje então. Mas já trabalhou ao longo do dia, né?
Sim.
O edifício Aliança, né? Sala isso. 404, centro de Uruçanga, telefone...
É o 3465-3813 ou o 99999-2360.
Aí, quem quiser pode fazer esses agendamentos aí ao longo da semana e ver uma melhor data, né, junto em acordo com a agenda do Dr. Jorge Nagel. Claro, hoje a gente vai falar sobre o siso em especial, aí a questão da extração, mas você é especialista em implantodontia, é isso, né, que fala, né?
Implantodontia e prótese.
E prótese, então quem quiser fazer o atendimento pode buscar lá juntamente com o consultório. E... presta atenção na entrevista, porque sempre tem algo aí que tem a ver com a vida da pessoa, o dia a dia, né? Vamos falar sobre essa questão do siso. A gente pode chamar de siso, molar, dente do juízo?
O que é?
O pessoal chama mais o quê?
O pessoal, a maioria fala dente do siso mesmo, ou dente do juízo.
Do juízo, mas é uma coisa mais coloquial.
É porque assim, ó, ele é o terceiro molar e ele chega na boca, ele vai erupcionar na boca... lá depois dos 17, 18 anos.
Então, por isso que vem adulto, puberdade.
Por isso que vem essa história do dente de juízo, né? Que com 17, 18 já é para estar com um pouco de juízo, pelo menos.
Pelo menos.
E é por isso que ele é chamado dente de juízo.
O siso, né? Que é o último. Esse é o último dente que a gente pode dizer que o que nasce na boca e que fica realmente no último espaço?
É o último dente, porque tu tem três molares. Um molar nasce lá pelos 6 anos.
Tá.
Que é o primeiro molar, aquele que já logo tu tem dente de leite e esse molar junto. Depois o outro nasce lá pelos 11, 10, 12 anos ali, depende. Nasce o segundo molar e troca os outros dentes. Com 12 anos, provavelmente, tu vai ter todos os dentes já permanentes. Uhum. E lá, pelos 17, 18, alguns um pouco antes e outros um pouco depois, chega o dente do juízo, que é o terceiro molar. É os últimos dentes que chegam na boca.
Uhum. Bom, mas aí tem aquele... não sei se a gente pode dizer que é um mito ou não é um mito, mas é uma dúvida bastante recorrente, né, das pessoas... Tem algumas pessoas que nascem que não nasce esse dente, o siso, ou todos nascem? Fica por nascer, depois mais tardio ou não?
É que assim, ó, tem uns casos que eu falo assim que já é quase que eles são evoluídos, entendeu? Que para mim, que conforme assim, ó, o dente do siso é um dente que tende a quase que desaparecer, entendeu? Já tem pessoas que ele já não nasce nem ele não existe na boca. É diferente daqueles que tem o dente incluso, impactado. Aquele que tem o dente incluso, ele tá lá dentro do teu osso, tu não enxerga porque... ele está mal posicionado, está infraósseo ali, tu não consegue enxergar ele, mas ele está ali. E já tem aquelas pessoas que não aparece nem o germezinho que a gente chega. Não existe esse dente mesmo.
Não vai nascer.
É que não existe. Ele não vai nascer porque não existe. E aqueles que estão mal posicionados, impactados, trancados no dente da frente, ou às vezes eles estão na horizontal, em vez de estar com os cúspides para cima, eles estão virados para o dente da frente.
Então, a gente pode perguntar se todos... precisam tirar... claro, quem não tem não precisa, né? Já imagino. Mas não tem como, né? Mas todos que nascem o dente siso, precisa fazer essa retirada, extrair ou não,
não
é necessário?
Assim, ó, o dente do siso, se tu tem espaço na tua boca, às vezes assim, ó, tu tem uma arcada grande ou os dentes são menores, alguma coisa assim, que cabem todos os dentes da tua arcada, eles nascem retos para cima, ocluem com os dentes de cima, tu consegue higienizar, não fica nada por cima dele... ele é um dente como qualquer outro, pode deixar em boca tranquilo. O problema todo que é? É que normalmente ele não tem espaço em boca. Ele não consegue, mesmo quando ele vai sair certinho, retinho, erupcionar reto, ele chega lá e ele não tem espaço. E fica, normalmente, uma parte fica na boca e uma parte fica coberta por uma gengivinha ali. E aquilo lá é uma coisa que dá muito problema, porque como tu não consegue higienizar por baixo desse capuz de gengiva... normalmente ele dá algumas infecções que incomodam bastante.
Entendi. E aí é necessário fazer assim, a extração?
É porque assim, ó, uma vez a gente pegava e fazia uma cunha de tal, o que que é? Tirava aquela gengiva de cima do dente. Só como ele não tem espaço, o que acontece? Normalmente ele pegar e vai recidivar, vai voltar aquilo ali. Então vai ficar cortando cada vez. E acontece que ela vai voltar por quê? Porque ele não tem espaço, o osso já está ali atrás e essa pele vai voltar para cima dele. Então assim, ó, como eu falei, se ele está mal posicionado é uma indicação, e esse aí o que que é? Tu não vai ficar com problema recorrente, tu vai fazer ali, vai tratar uma pericoronarite, que é o nome dessa infecção que dá ali nesse capuz de gengiva ali, e daqui a pouco, daqui 6 meses, um ano, vai dar de novo. Tu vai ficar com aquele problema recorrente? Uhum. Já tira o siso, porque ele não tem espaço, por isso está dando esse problema, e já elimina de uma vez só, né?
Então, se a gente perguntar quando é necessário extrair, nesses dois casos, tem mais alguma situação que é necessário?
Assim, ó, quando ele está torto, entendeu? Se ele nasce, em vez de a cúspide dele estar voltada para cima e nascer reto, ele está voltado para o dente da frente. Então isso acontece, ele não vai sair. E daqui a pouco...
Ele até nasceu, mas ele acabou...
Assim, às vezes ele nasceu, às vezes assim, ele chega lá, uma pontinha dele aparece, mas é a ponta lá de trás dele, não é a ponta da frente, porque ele está tão deitado que aparece aquela pontinha.
Ah, tem caso assim?
Tem. E aí acontece o quê? Ali já começa a entrar saliva. Na saliva tem bactéria. Ele pode cariar ali por dentro da gengiva, tu nem enxerga. E essa sujeirinha ali pode cariar o dente da frente. Tá. Então tá assim, ó. Eu tive já caso, por exemplo, o paciente tinha o dente... O siso ali impactado, deitado, encostando na raiz do dente da frente. Eu falei para ele assim, ó, esse teu dente tem indicação de remoção. Ah, deixa aí para quando incomodar. E foi, ele foi um tempo sem ir, quando voltou lá com dor. Quando a gente radiografou, ele tinha feito uma cárie no dente da frente, que chegou no canal dentro da frente, e daí ele teve que tratar o canal do dente da frente e tirar o terceiro molar.
Isso por conta do
próprio... siso. Isso. Ah, se ele tivesse tirado lá antes, tá? Quando a gente falou, ó, esse teu dente tem indicação... Não teria dado problema nenhum
mas,
da frente.
Só para a gente voltar ao que você falou, entra tipo essa sujeirinha de comidas ou que não consegue alcançar isso, a escovação.
E tu não consegue higienizar. Aí ali já vai ter aquele ambiente ácido que vai fazer a cárie e a cárie dá lá na raiz, lá dentro da gengiva lá que tu não enxerga nada.
Ah, e tá lá dentro e mesmo passando a escovação...
Tu não tem como alcançar.
Ah, mesmo com o fio dental passando não, ele não vai não, alcançar essa...
Não chega lá.
Ah, então quem tem esse siso que está mais ou menos nessa situação
indicação
já é bom.
Indicação de remoção também.
Remoção. Então, nesses casos aí, a extração é
o dente, quando está incluso, impactado. Quando ele está em boca, mas ele está mal posicionado. Muitas vezes eles vêm, tipo, o dente superior, ele vem voltado para a tua gengiva, para a tua bochecha.
Tá.
Em vez de ele ficar para baixo, a cúspide vai para a bochecha. Tu não consegue higienizar. A cabeça da escova não consegue passar ali. É um dente que ele vai cariar. Uhum. E assim, ó, aquela sujeira ali que vai ficar, vai baixar o pH da tua saliva, vai prejudicar os outros dentes. Então assim, ó, ele não tem função nenhuma. Ele tá ali só para te incomodar. Daqui a pouco começa uma manchinha, uma cárie, alguma coisa. Remove que é a melhor solução para ele.
Quando a gente fala não tem função nenhuma, mas o dente no siso em si, ele tem a mesma função do molar normalmente. Se ele está posicionado certinho, tranquilo.
Se ele está posicionado certinho, se ele tem o antagonista, o que, que é? Ele tem que ter, por exemplo, ele tem que ter o de cima e o de baixo encostando.
Tá.
Porque muitas vezes acontece assim, ó. O problema, a maioria das vezes, é no dente inferior. Entendeu? Essa parte aí de ficar essa gengiva que dá a pericononarite, que é a infecção, normalmente é embaixo. Mas quando tu vai fazer a cirurgia, vai tirar o dente de baixo, e o de cima, às vezes, está até em boca. Só que ele vai ficar um dente o quê? Sem função. Ele não vai ter o de baixo para bater, ele não vai ter ninguém para morder. E o que acontece? Ele não tem ninguém para morder, ele vai erupcionando, ele vai achar um contato.
Tá.
Então ele acaba saindo de oclusão, acaba prejudicando. Então, normalmente, quando a gente tira, ó, o inferior tem indicação de remoção, eu sempre converso com o paciente para tirar o par, entendeu? O de cima e o de baixo daquele lado lá.
É, porque falando da forma bem mais... Para o nosso ouvinte entender, ele pode ir descendo, o de cima, né? Vai descendo.
Normalmente é isso que acontece.
Mas pode o quê? Aparecer a raiz? Pode cair? Pode depois...
Não isso, mas assim, ó, ele fica numa posição que daqui a pouco na desoclusão, quando tu vai fazer os movimentos da maxila, da mandíbula, ele vai ter um toque naquele dente inferior e vai acabar prejudicando a própria mastigação. Isso aí pode daqui a pouco vir até dar uma dor de mandibular, por causa que ele começa a ter um toque prematuro nele lá atrás. Então assim, ó, já tira o que eu falo, só vai dar problema. Então eu falo para o paciente assim, mas só o de baixo que incomoda, assim, ó.
Já tira
o de cima, não, o de cima vai incomodar. Uhum. Não sei quando, mas ele vai incomodar.
E tem casos também de que nasce ou só os de cima, ou só os de baixo, ou nasce só um lado da boca e não nasce outros três?
Quando ele está presente, normalmente... Só que assim, ó, a maioria dos casos, quando um está impactado, está inclinado, normalmente parece assim, ó, o outro está... É difícil estar um... retinho e o outro inclinado. Uhum. Normalmente a gente vê dos dois lados da boca a mesma coisa.
Ah, entendi.
E muitas vezes acontece o quê? O de cima desce, tá, tranquilo, e o de baixo que dá problema.
Ah, e aí então a recomendação já extrai.
Já tira os dois, porque livra. O de cima vai incomodar.
E aí, bom, esse, o siso nasce ali 17, 18, isso, 19 anos, mais tardar nasce com que idade?
Não, mas eu não tenho, já teve paciente sim que vai nascer, assim, ó, o que acontece? Ele foi nascer lá na frente porque perdeu um outro dente que estava impactando ele, então, tá. Mas normalmente é difícil porque o dente já perdeu a força de erupção, aí. Mas normalmente é ali, mas já tive paciente que nasceu com 20, alguma coisinha também.
Tá, mas é nessa idade da adolescência ainda, né, de
esse, bem, assim, ó, é jovem, porque assim, ó, né? Ele já vai estar lá aparecendo numa radiografia,
tá.
Malinha, se tu fizer uma radiografia, ele, às vezes, com 12, 13 anos, já vai aparecer lá ele, o germezinho dele lá. Ah. É uma coroinha dele que ele vai formar depois a coroa e a raiz. Mas já consegue enxergar ele lá, porque primeiro o dente forma a parte da coroa,
tá,
e depois ele vai formando a raiz.
Mas ele vai subindo e vai aparecendo, ou vai descendo e vai aparecendo.
É verdade, depois ele vai ter força de erupção, que a gente chama, é quando tem mais da metade, dois terços da raiz formada, que daí que ele começa a querer sair. Então ele vai formando lá dentro da mandíbula ou da maxila, vai formando aquela parte da coroa, vai formando a parte da raiz, devagarinho. Quando ele chega mais ou menos dois terços do comprimento da raiz, ele tem essa força eruptiva, que ele vai, uhum, querer sair. Se ele tiver trancado em algum dente, ele vai travar, entendeu? Se ele está inclinado, ele bate no dente da frente e não sobe.
Ah, espera mais um pouquinho para sair. Ou daí teria que extrair um outro, né?
Não.
Ou não tem esse caso de extrair um outro...
Não, o segundo molar deixa ali.
Uhum.
Quem tem que sair é o último que está chegando lá, que não tem espaço para ele.
Tá, entendi. Bom, daí nessa questão dessa linha de extração, existe uma idade... Ah, já nasceu ali, não, já quero tirar o siso. Ou tem uma idade específica para fazer essa extração?
É assim, como eu te falei, assim, ó, como tem essa, a raiz vai formando, né, uhum, devagarinho, o melhor é tu tirar enquanto ela não se formou inteira. Né?
Ah,
porque, porque daí tá mais fácil, tá a parte da coroa, tu, às vezes ela é um pouco mais chato porque tem aquele osso por cima, mas tu abriu a janela ali no osso, o dente tá ali, ele pega e tu vai ali e só tira ele, não tá aquela raizona lá para dentro.
Uhum.
Então às vezes é mais fácil tirar essa parte. Uma outra parte que é bom tirar no começo, nos inferiores passa um nervo dentro da mandíbula, um nervo alveolar, que às vezes quando a raiz se forma inteira, ela vai lá pertinho desse nervo. Então, assim, tu vai remover, às vezes, vai fazer os movimentos de luxação ali para tirar o dente, pode cutucar esse nervo, pode dar parestesia, aquele negócio de ficar com falta de sensibilidade.
Por isso que muita gente reclama, diz que às vezes até sente um pouco mais de sensibilidade ou até dor por conta disso, então. Por conta de chegar
Mais um problema da cirurgia em si.
Ah, da cirurgia em si mesmo, tá.
Então, assim, tem casos que acontece, ele tá tão próximo esse nervo, tão encostadinho nele, a gente vai lá, pede um exame até mais apurado, pede uma tomografia para ver certinho, não. A raiz está quase que englobando o nervo. A gente pode optar por uma coronectomia. O que, que é? Tu vai remover só a porção coronar, só a coroa do dente, tu corta ele, deixa a raiz lá embaixo e ela fica lá fazendo parte do teu osso.
Pode. Ah, não, mas aí não vai ter um problema depois?
Não, né? Ou o teu organismo vai, se der alguma infecçãozinha, alguma coisa assim, ele vai expulsar aquela raiz que sobrou, ou então, tá, ele vai deixar ela lá dentro do osso, vai formar osso no resto, e ela vai ficar lá, tranquilo, mantendo lá.
Ah, tá. Bom, a gente pode fazer essa extração de todos uma vez só, ou um dia, se for no caso da extração, tira um dia, tira outro dia?
A minha preferência é que daí já é mais particular, assim,
tá.
Eu pensei, se fosse em mim, faz um lado... Né?
Tá.
Tipo lá, o lado direito, tiro de cima e de baixo, deixa ali recuperar, porque assim tu tem um lado para mastigar.
Entendi.
Se der algum edema, não fica com o rosto inteiro inchado, espera ali as suas 3 semanas por aí, que daí vai estar a gengivinha já fechadinha, e aí vai para outro lado. Algumas vezes o que a gente faz? Tira os 4 uma vez só, o paciente diz, não, quero fazer uma cirurgia só, se não, tu vai ficar 5, 7 dias, né, com mais dificuldade de alimentação, vai ter, né?
Mais líquido,
né? Sempre, como toda extração, vai ter o quê? Mais fria, líquida, então. Mas, assim, é a opção do paciente.
Uhum.
Eu quero tirar os 4. Tranquilo. Mas eu prefiro fazer, né? 2 e 2, sempre. Uhum. Tirar um só, eu falo assim, daí tá acabou, tu vai dar um antibiótico prévio, anti-inflamatório prévio, vai fazer todo o preparo, aí tu tira um. Aí tu sabe que aquele outro vai incomodar, daí tu faz todo aquele preparo de novo, ele vai tomar antibiótico de novo, vai ter o... Né, além da medicação, vai ter aquele pós-operatório ali, vai ter que dificuldade de alimentação, vai tudo aquilo lá. Já faz uma vez só.
Tira um, a recuperação vai ser aqueles 15 dias, 20 dias, vamos,
assim, ó,
mais ou menos. Tira dois. Não,
assim, ó, o mais crítico seria as primeiras 48 horas, entendeu?
Tá.
Seria a parte de edema, né, que é inchaço, para fazer bastante gelo, líquido, assim. E depois, assim, ó, os 15, 20 dias que eu falo é para uma cicatrização, assim, para te conseguir já fazer o outro lado, que tu já consiga voltar a mastigar naquele lado, entendeu?
Tá. Por isso porque tirando um lado, tem esse aparato do outro lado para poder, normalmente, comer o que quiser.
Normalmente.
Tá. Então, há essa possibilidade de tirar todos uma vez só, mas aí por daí vontade do paciente.
Sim.
Mas...
Assim, ó, problema de tirar os quatro? Nenhum.
Não tem problema.
Sim, problema de, né, de uma hemorragia, isso aí não existe. É só por, assim, vai ter aquela dificuldade no pós maior do que de um lado e do outro. Mas às vezes ele quer assim, não, eu quero fazer uma vez só e deu. Tranquilo.
Bom, tem o siso ali. É, eu não sei se essa é a pergunta dessa maneira, porque se ele está sentindo alguma coisa ali, vai querer realmente extrair. Mas se não extrair esse dente que está dando algum, está meio encavaladinho ali, o que, que pode acontecer? Realmente assim, estragar o outro?
Pelo menos vai ter que fazer um acompanhamento radiográfico para saber se ele não está prejudicando nada o da frente, como eu te falei, entendeu? Tu vai lá, ele está lá quietinho. Se ele estiver totalmente dentro da gengiva ou totalmente dentro do osso, normalmente não dá problema.
Uhum.
Mas acabou assim, alguma coisa faz, comunica, como eu te falei, começa bactérico assim, tu vai ter que acompanhar, porque senão acabou, quando tu for ver, eu já teve casos que a gente vai lá, quando tu vai tirar o terceiro molar, né, o siso, ele dá trabalho porque ele tá tão cariado a coroa dele mesmo, ele já deu problema do canal no dente que tá incluso, entendeu?
É bem mais complicado.
Não é, a dor, entendeu? Ela te deu uma dor de canal de um dente que tá lá, que tu nem sabe que tá ali dentro da boca, ou já tá com o canal comprometido.
Tá.
E aí tu vai remover... Tá aquela coroa toda esfarelada de cara, aí dificulta a remoção.
Então, deu trabalho do dentista também, pior
isso,
ainda.
Então, assim, vai, né, pra que tu vai chegar no deixar agudizar? Se tu tem indicação de remoção, tu fez uma ortodontia, tu fez uma radiografia panorâmica. Uhum. Apareceu ali, o teu siso não tem espaço, o teu siso tá inclinado e não tem como ficar. Já planeja, já faz antes de virar uma emergência. Uma urgência, né?
Ah, por isso que é sempre importante, né? Se a pessoa já faz o acompanhamento com o seu dentista, no caso do Dr. Jorge Nagel, já tem tudo. Quando tem esse acompanhamento, seja 6 em 6 meses ou um ano, o dentista já vai saber que tem algo ali que precisa ser realizado.
O que,
né,
acontece? Muitas vezes a gente pede o exame, a radiografia interproximal, que é aquela que a gente faz de pesquisa de cárie.
Uhum.
Então, quando ela faz a radiografia, essa interproximal lá dos molares, normalmente aparece a pontinha do siso.
Tá.
Que tá lá atrás incluso ainda. Aí, depende da posição dessa pontinha, tu olha assim, ó, esse dente aqui não vai sair. Tu pede uma panorâmica e já olha assim, ó, teu dente tem indicação de remoção. Assim, ó, é melhor tu te planejar e tirar ele agora, assim, ó, que daí tu escolhe, vou tirar nas férias, vou tirar numa sexta, vou tirar no
período que não vai atrapalhar o dia a dia mesmo.
Do que virar uma urgência, que tu daí vai ter que fazer o quê? Muitas vezes tomar antibiótico, sair daquela fase aguda de infecção assim, para depois remover ele e assim, tu não vai tirar de uma fase aguda dessa e depois esperar para dar de novo. E, então já vai. Tu perde o poder de escolher o quando tu vai tirar o dente.
Entendi. E tem uma diferença, doutor Jorge, quando a gente faz a extração do siso e um dente comum, podemos dizer, os outros dentes, né, da arcada?
É diferente assim, porque o dente, normalmente qualquer outro dente, ele já está em boca, entendeu? Então, às vezes, tu faz o quê? Tu pega um fórceps, que é o alicate, tu tem onde pegar esse dente e tira.
Tá.
Ou, às vezes, mesmo que ele tenha ali só a raiz, a gente tem um acesso mais facilitado. O terceiro molar já é bem posterior, é uma área mais chata, né?
Uhum.
Que é de visão e de acesso. E outra coisa também, assim, é como ele está impactado, assim, ó, tu não consegue fazer, ele não consegue fazer a volta para tirar ele lá de dentro do osso. Muitas vezes, tem que fazer o quê? Tu tem que acessar ele, tirar aquele osso ao redor, cortar a coroa e primeiro tu tira a coroa, depois tira as raízes, ou então tu corta ele no meio, primeiro tu tira a parte da frente, depois tira a parte de trás. Tudo depende da posição dele em boca, tu vai ter que fazer uma, que a gente chama de odontossecção. O que que é? Tu vai cortar ele e tirar ele parte por parte.
É bem mais minucioso. Muito.
Sim, fica uma cirurgia um pouquinho mais demorada, assim, mas assim, ó, é só questão de tempo, mas é tranquilo igual a outra, só que é mais demoradinha.
Sim, sim, imagino, porque daí tem que ter mais atenção também, né? Imagino ali no trabalho do dentista mesmo.
Por causa de visão e acesso, né? Ele é mais complicado. A gente não pode abrir mais a boca. É aquele tanto, tu vai ter que tirar dali daquele jeito.
Até porque a arcada, a boca da pessoa, tem um espaço que abre. Né?
É, o médico... Hoje em dia eles usam bastante com o vídeo laparoscopia que faz só o furinho. Antigamente eles tinham acesso, eles abriam até enxergar tudo. Né? Nós não podemos fazer isso aí.
Não tem como no dente ali.
Não dá.
Senão teria que arrancar todos os outros dentes para poder acessar aquele, né? Mas aí, nessa questão da extração do dente, a gente fala do... Nesse espaço do siso, teria necessidade de colocar um implante ou não tem essa necessidade?
Não. O paciente chega lá para mim, está lá com o terceiro molar, está tranquilo em boca, bem posicionado, ele consegue higienizar, fica. Daqui a pouco ele não consegue, está bem posicionado, mas ele não consegue higienizar direito. Uhum. Começa a cariar. Ele fala assim, ó, tu pode restaurar ele, que é difícil, tá, mas tu não vai conseguir higienizar porque ele já cariou por causa disso, vai recidivar. Outro já tira ele, porque ele não tem aquela função. Então, assim, ó, implante em terceiro molar, esquece. Eu não...
Não é aconselhável, não tem...
Não tem porquê, entendeu?
Tá, entendi.
Vai, ó, é um dente que já... Se tu tirar, não te faz falta nenhuma. Daí tu vai tirar ele e botar um implante para um dente que não fez falta.
E a pessoa quer acelerar os processos aí do tratamento odontológico, ela pode fazer uma extração desse dente, o siso, e nesse mesmo período ali, no mesmo dia, fazer um implante em um outro espaço? Não é recomendado por conta de mexer ali, como é que...
É assim, normalmente a cirurgia de implante, ela tem que ser bem, como assim, ó, bem límpida, assim, ó. A cirurgia de siso, a gente vai lá cortar o dente, aí aqueles farelos de osso... Esse tipo de sujeira que eu digo, da cirurgia ser limpo ou não.
Da própria boca mesmo.
Isso, né? Então é pior. Vai tirar o teu terceiro molar, tira só ele. Muitas vezes o que acontece, o que é? De fazer um implante pós uma extração, são nos outros dentes.
Tá.
Entendeu? Aí tu faz o quê? O melhor cenário, o que é? Tu remover a tua raiz, por exemplo, outros dentes. Não é o siso agora.
Se eu vou fazer a extração do siso... Tem essa sujeirinha que você falou ali.
Tira ele e deixa ali.
Esquece a questão de implante, mas se eu fiz um outro...
O teu problema
dente.
Não é siso. Tu perdeu o dente por uma fratura. Ainda há pouco eu estava conversando com um paciente ali que chegou o exame que o molar dele quebrou de fora a fora. Eu falei assim, ó, não tem o que a gente fazer entre esses dentes aqui. Não tem cola, vai ter que tirar. E o dele ainda, como é um molar, tem três raízes, não tem osso remanescente para mim conseguir botar um implante imediato. Provavelmente vai ter que tirar aquele molar primeiro. Depois vai ter que fazer a manutenção do alvéolo, que é manter o osso ali dentro, para depois de 60, 90 dias ele fazer o implante.
Ah, funciona.
Nesse assim. Caso, muitas vezes que dente anterior a gente não faz isso aí, a gente tira a raiz e já coloca o implante, e muitas vezes o provisório parafusar o implante na mesma sessão. Então é
dá uma diferença do molar para os dentes da
isso.
Os dentes de trás e os dentes da frente, isso. Né?
Não, o molar inferior até muitas vezes a gente consegue, que ele tem duas raízes, a gente consegue botar o implante bem no ossinho que fica no meio.
Tá.
Tu corta o dente, tira uma metade, outra e consegue botar ele bem no ossinho do meio. Em cima já é mais chato, porque como tem a área oca aqui do seio maxilar, aí às vezes a gente não consegue ancorar o implante, é pior. Mas, como eu estou te falando, isso aí é para outros dentes, entendeu? O terceiro molar tirou... Foi.
Já era. Muito bem. Estamos com o Dr. Jorge Nagel. Falamos hoje sobre siso, extrações, né? A questão aí que você entendeu mais sobre, né, a possibilidade e também a necessidade dessa extração, né? Justamente quando está meio torto ali ou está com algum problema que necessita realmente essa retirada. Dr. Jorge, legal. Obrigado pela presença mais uma vez. Falamos desse assunto que depois vai para o site também. Fica disponível lá, até aqui na nossa transmissão de hoje no YouTube e no Facebook. Só voltar e acompanhar a conversa de hoje com o Dr. Jorge Henrique Farias Nagel. Dr. Jorge Nagel, consultório em Uruçanga, ali na Rua Barão do Rio Branco, bem no centro, né, de Uruçanga, pertinho da
esquina, ali
Cinderela,
na frente,
ali, né?
Na frente do casarão ali.
Foto Prado, é verdade, tem o casarão agora também.
Tá ficando bonito, né?
Tá ficando bonito, fazendo toda aquela revitalização. Mas, sala 404,
isso.
Telefone, repita, por favor.
3465-3813 ou 99999-2360.
Clara e a Gabi?
A Clara e a Gabi.
Estão atendendo ainda elas ou também já...
A Gabi ainda está lá no consultório.
Tá. Perfeito. Fica o convite para uma próxima a gente falar sobre outros assuntos também lá do consultório e desejo uma ótima semana para você.
Com certeza. Uma ótima semana para ti também e para todos os ouvintes da Marconi.